E isto é muito importante, é a decisão de nos escolher como sociedade gestora para um fundo não é nossa. Eu acho que isso é perceptível ou não. Quem toma a decisão de se a sociedade gestora é A, B ou C, são os investidores. E neste caso tem um investidor de 96% do capital. E o que eu estou a dizer é, não há uma decisão contra o investidor, não há uma decisão que se imponha ao investidor. O investidor escolheu-nos. Eu expliquei bem na minha intervenção e disse, a razão pela qual nos escolheu tem que lhes perguntar. E eu imagino que há um conjunto de razões. Uma relação histórica, já serem nossos investidores anteriores, nós temos reconhecidos no turismo, nós temos identificado esta oportunidade e trabalhado nela. Claro, mas isso é a razão principal pela qual são feitos todos os fundos.
Estamos de acordo, estamos
em Portugal, Sr. Deputado.
Trouxeram a ideia
certo,
e essa
peço desculpa.
Muito bem. O Sr. Deputado sabe por acaso, tem nos seus elementos, qual era o valor do fundo em finais de 2019?
79.942.000.
Porque uma das novidades que nos trouxe aqui, confesso para mim foi novidade, é que há uma forma de avaliar as unidades de participação, ou aliás, o valor do fundo, de acordo com as regras que está sujeito pela CMVM, e uma forma do novo banco avaliar os 96% que tem das unidades de participação existentes para efeitos de inclusão no seu balanço. E se as diferenças no final de 2018 já eram significativas, mas eram, vou dizer apenas, para sermos todos ricos, 30 milhões de euros, já no final de 2019 essa diferença passou para 63 milhões de euros. Portanto, esta apareceu-nos agora aqui, apareceu-me há 10 minutos a pensar como é que é possível o mesmo sistema, o ordenamento jurídico, o mesmo país, haver regras para avaliação de imóveis e regras para avaliação de unidades de participação que permitem diferenças destas. Porque eu vinha para uma audição de uma comissão de inquérito em que achava que a totalidade do fundo, deste fundo de investimento alternativo especializado, promoção e turismo, estava em 2019 avaliado em 16 milhões de euros no balanço do novo banco. Pensei que já estava dado como perdido. E vejo uma data de intenções de recuperação e de investimento e que trabalho a ser feito, que dá outra perspectiva. Portanto, eu pergunto como é que é possível haver uma coisa tão dispa, sendo que o Sr. sei que está habitado a trabalhar dos dois lados desta equação.
Eu não estou a trabalhar dos dois lados, eu só estou a trabalhar de um, não é? Ou seja, eu estou a trabalhar de um que fecha umas contas que são auditadas internacionalmente, que têm avaliações subjacentes obrigatórias a ser feitas de ano a ano sobre o conjunto de ativos e da exploração. E que resultou, no fundo, ter um valor líquido global de 79.942.000 em finais de 2019, ou seja, que já teve um impacto de reduzir a zero o valor das UPs de outra categoria que não seja as do novo banco, não é? O novo banco, mas isto acontece muito em vários efeitos contabilísticos. O novo banco não é obrigado, salvo erro contabilisticamente, a aceitar o valor de referência do fundo para o espelhar nas suas contas. E como tem uma participação de controle maioritária, pode ter avaliações e critérios diferentes para chegar a uma definição desses ativos. Foi isso que eu estive a dizer e acontece, enfim, em muitas circunstâncias no mundo contabilístico, eu ter uma participação numa sociedade que tem X de capitais próprios e eu poder entender que devo gerar uma imparidade maior ou, por razões prudenciais, calculá-la de outra maneira. Eu não sei, Sr. Deputado, quer ser muito claro, não sei como é que o novo banco chega a esse número. Eu sei quais são as avaliações que estão de referência, os trabalhos que estão de referência para o valor líquido global do fundo a esta data. Não sei como é que o novo banco chega a esse, mas portanto, não consigo.
Todos nós temos conhecimento de diferenças, algumas diferenças de avaliação, mas estas são particularmente.
Sim, mas há uma coisa que eu repito sempre que são muito importantes. Nenhuma destas diferenças, eu julgo que isto é mesmo muito importante, nenhuma destas diferenças resulta da alienação de algum ativo que tenha um impacto definitivo sobre a recuperação económica. São todos o mesmo universo de ativos desde o início. Okay?
Agora, há uma coisa que realmente distingue muito o fundo gerido pela C2 do balanço do novo banco, é que as FIIs de gestão do fundo são fixadas em função do valor desse fundo. Portanto, há um interesse em que não haja uma desvalorização rápida do valor do fundo. Quer dizer, além do interesse próprio das coisas não se desvalorizarem, do próprio base de incidência da Comissão de Gestão. Estou a ver bem?
Não, Sr. Doutor, não está a ver bem. Tem que ver com um percentual que é 0,3% do capital realizado, acrescido. Não é alterável, Sr. Deputado.
Devia ter feito essa pergunta antes sobre o que é que incidia a comissão. Portanto, independentemente do valor do fundo, esta comissão, porque os números que eu vi do valor concreto da comissão, ela variou de um ano para o outro. o que é que foi incluído no perímetro de...
Porque ela é 0,3% sobre o montante dos ativos sob gestão, que é capital subscrito mais dívida, okay?
Ah, eu vou dizer que
com um mínimo de 600 mil euros. E como há a integração de ativos... E, portanto, ela andou com os mínimos e depois houve uma altura em que a aplicação do 0,3% era superior aos mínimos de 600 mil euros.
No último grupo de questões teve uma coisa que eu não esperava dizer isto ao fim de uma hora e meia de audição, que ainda não percebi, uma coisa completamente básica. E vou pôr a questão mesmo, se parecer muito ignorante, não será a primeira vez na minha vida. A aquisição que é feita é... de créditos do novo banco. E é feita com fundos pecuniários aportados por acionistas do fundo, aliás, por participantes do fundo, entre eles, principal, quase esmagador, o próprio novo banco. Mas depois, a gestão destes ativos, que exige dezenas de decisões todas as semanas, não pode ser feita através do mecanismo da detenção do crédito só. Portanto, vocês também converteram estes créditos em capital na maior parte dos casos? Ou têm outra forma de intervir na gestão que não seja através de órgãos sociais resultantes de detenção de capital que, por sua vez, resulta de conversão? O que aconteceu aos créditos, no fundo? A pergunta é, o que aconteceu aos créditos que compraram?
Há uma variedade de formas de a fazer e, portanto, a maior parte dos créditos foram utilizados para adquirir as sociedades e os ativos que pertenciam à Promovalor por compensação da extinção de créditos. Ou seja, a Promovalor entrega os ativos...
Foram execuções em pagamento, então?
Foram dações em pagamento, foram compra e venda de sociedades com extinção dos créditos que existia sobre a sociedade, com valores arbitrados, enfim. Há um conjunto de grandes de processos. De tal maneira que o fundo hoje já não tem créditos significativos, mas ainda deixa sempre uma parcela de residual de créditos que ainda mandei sobre uma sociedade, não é? Portanto, aquilo é uma combinação de capital com créditos que permite, em que mesmo os créditos que o fundo manteve ativos são créditos subordinados e equivalentes a capital, ou seja, os últimos a recuperar.
Portanto, a esmagadora maioria das ações de gestão que exercem é porque são acionistas.
Acionistas e titulares diretos dos ativos. Acionistas das sociedades onde estão os ativos ou titulares diretos dos ativos.
Num caso normal, já disse aqui, os avalos pessoais que estavam afetos ao crédito teriam desaparecido nessa compressão.
Sim.
Não aconteceu porque foi encontrado um mecanismo, uma put option, portanto, uma opção de venda do...
Novo banco.
Do novo banco ao outro participante, um dos outros participantes no fundo, pequeno. Aqui é a própria Promovalor, suponho. Não sei se é inland... Okay. A própria pessoa, ok. Que não, se não puder responder por essa opção de compra do seu lado, que tem que comprar, avaliza pessoalmente essa opção de venda. Para além disso, há um valor que também acresceu ao conjunto de garantias desta operação, que há de nos dizer qual foi o aumento da cobertura de garantias daqueles ativos que, para os quais houve reforço, porque já vimos números de 40, já vimos números de mais de 80 e faz alguma diferença. E esta é a questão central desta comissão de inquérito, que é, há uma operação que tem várias ramificações que podem ser questionadas, mas no fim há um reforço de facto da posição creditícia do novo banco, parece-me. Ao haver um reforço das garantias, portanto... e ao haver a manutenção do aval pessoal, que não seria normal numa situação destas. E a pergunta é se confirma isto.
Confirmo integralmente, Sr. Deputado, dizendo algo mais que me parece relevante. O grau de cobertura das garantias reais é importante quando há outro detentor da propriedade. A partir do momento em que o novo banco tem 96% do capital do fundo e tem prioridade na recuperação de capital, mesmo houve reforço da cobertura das garantias, mas mesmo que não tivesse existido reforço da cobertura das garantias, o adicional das garantias é do proprietário, que é na mesma o novo banco. Só estou a explicar que há aqui um princípio de vasos comunicantes que, na prática, reforça a posição do novo banco.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, acha que posso fazer uma interrupção de um minuto para ir à casa de banho?
Podemos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos.
Muito obrigado.